CBN Inovação.
A participação do professor Agliberto Chagas, hoje um pouco mais cedo, né? É um prazer, é uma satisfação receber esta honraria de abrir o CBN Vale Primeira Edição com essa pessoa que é um verdadeiro mestre quando se trata de tecnologia e inovação. Grande amigo, profissional competente, uma pessoa muito inteligente e, logicamente, agora meu companheiro aqui na CBN, todas as quintas, CBN Podcast Inovação, com o professor Agliberto Chagas, acordando um pouquinho mais cedo hoje para participar aqui do CBN Vale Primeira Edição. Bom dia, professor, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na CBN.
Bom dia, Fernando, Marcelo, aí o Lima, todos os nossos internautas aí que estão ligados na CBN. E notícias boas, né? São José está aumentando sua riqueza aí. É muito legal ver a cidade pujante, né? E como você falou, a cidade é pujante porque ela também está fazendo lição de casa, né, Fernando? E é o nosso tema daqui a pouquinho.
E essa questão, né, que será abordada por você aqui no CBN Vale Primeira Edição de Cidade Inteligente, eu fui buscar ali na internet, né, a data exata. Tem uma notícia aqui no site da Prefeitura, a notícia veio do mês de março, dia 16 de março de 2022, na noite anterior. Então, no dia 15, São José dos Campos acabou recebendo a certificação de cidade inteligente, a primeira cidade inteligente do Brasil, né? Uma certificação que foi concedida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E apenas naquela ocasião, 79 cidades no mundo possuíam esta certificação. E São José dos Campos foi a primeira. E justamente o conceito de cidade inteligente é o tema hoje da sua participação, professor.
Isso aí, Fernando. Como eu gosto sempre de contextualizar o tema, vale a pena lembrar que isso não nasceu agora, não é uma coisa que nasceu de uma hora para outra. Isso foi plantado lá atrás, foi desenvolvido. E eu tive a honra de acompanhar isso de perto, porque nós somos uma missão empresarial, e técnica para a Suécia, na sede da Ericsson. E eu, com o ex-prefeito Eduardo Cury também, estava junto, a gente conversou, conheceu o que eles estavam pensando para o 5G, isso tem uns 10 anos mais ou menos. E aí eles explicaram para a gente o que o 5G iria fazer nas cidades. E o grande desafio da cidade, o que, que é? É colocar qualidade de vida para o cidadão. Qualidade de vida tem a ver com algumas coisas básicas, educação, saúde, tem a ver com mobilidade, né? Quando você sai do trabalho, você não quer ficar 2 horas no trânsito, 40 minutos no trânsito, você quer o mais rápido possível ir para casa para desfrutar da sua família, para se alimentar, para estudar, para fazer uma série de coisas. Então, tudo isso junto depende hoje da tecnologia. Na época, foi assinado um convênio com a Ericsson via Parque Tecnológico, esse convênio foi desenvolvido, cerca de R$30 milhões na época. E aí começaram a nascer as bases para o desenvolvimento da cidade digital, da cidade inteligente que tem aí, que foi certificado ano passado pela BNT. Agora, o que é uma cidade inteligente? Eu sempre gosto, assim, eu prefiro o termo cidade mais inteligente, porque a nossa cidade ela tem uma característica de inteligência já há mais de 70 anos, né? Quando veio para cá o ITA, o CTA, começou a desenvolver coisas importantes, tanto na arquitetura como também no planejamento. Foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Então, tudo isso mostra que São José ela já nasceu com essa inteligência de organização espacial, de educação, de saúde, uma série de coisas. Mas hoje, como a gente tem essa tecnologia toda aí, ela tem a ver com algumas premissas básicas para se ter uma cidade inteligente. A primeira é que a gente tem um bom sistema de comunicação, 5G, por exemplo. 5G já está sendo aplicado em São José dos Campos, a prefeitura, o pessoal já está usando. É uma cidade conectada, então os prédios públicos, UBS, escolas, todos os prédios públicos, o Paço Municipal, todos eles são conectados com banda larga. A mobilidade urbana, ela também é feita via, hoje, semáforos inteligentes, conexões rápidas e tal. A segurança pública, foi uma das primeiras cidades do Brasil também que teve o COI, né, que era Centro de Observação, Informação, uma coisa assim, depois virou o
CSI.
também é um centro aí de segurança, né, integrada. E esse centro hoje ele é de primeiro mundo, como a gente costuma dizer, né? O tudo que tem mais tecnológico, ele identifica a placa dos automóveis, ele identifica as pessoas por identificação facial, ele puxa por semelhança pessoas que tenham cometido algum crime na rua e a polícia é avisada, a polícia mais próxima é avisada e é feito a prisão ou detendo a pessoa. Enfim, ele faz uma série de coisas. Então, nós temos hoje o 5G, nós temos hoje uma boa central de computação em nuvem, que não depende mais especificamente de equipamento só, mas isso está numa nuvem, em outro repositório de informações, aonde essas informações são acessadas via internet rápida, de forma mais rápida e eficiente. Então, tudo isso junto faz a cidade ser mais dinâmica, mais rápida e, obviamente, dá mais qualidade de vida. Esse certificado que a BNT deu para São José dos Campos, ele obedece um protocolo, que é um processo. Então, eles vão fazendo um checklist lá de tudo que a prefeitura implantou na cidade, e aí faz um ranking, e esse ranking define se, faz uma análise aí, né, dessas informações, e vê se a cidade é considerada, se atingiu um determinado nível para ser considerada inteligente. E São José atingiu esse nível e ela não para. Esse é um grande desafio, ela não para. E eu queria só concluir esse pensamento dizendo o seguinte: no passado, o que definia uma empresa, o que ela buscava para ir para uma determinada região? Água, eletricidade, mão de obra, né? Isso tudo hoje é condição básica. O que o diferencial é essa cidade ter um bom sistema de comunicação, se ela é rápida na comunicação, se ela é efetiva nessa comunicação em todos os níveis. As crianças hoje na escola já têm a sua conexão rápida, elas já estão conectadas com seus computadores, a escola também já prepara as crianças para programação, que é uma coisa bacana aí que eles vão aprender a fazer rápido. Então, tudo isso forma um ambiente muito propício para que as empresas venham para São José dos Campos, que sejam atraídas para cá, e, obviamente, para a região, e aí acaba acontecendo o quê? Isso gera riqueza, tá aí o resultado que você acabou de ler agora. Então, isso é plantado lá atrás, e a gente tem que continuar plantando para que lá na frente a gente continue com esse título bem merecido aí.
E como você disse, Agliberto, não é de agora, né? Já há muito tempo, né, São José dos Campos vem trabalhando neste sentido de proporcionar, através das últimas gestões municipais, né, práticas de gestão que possam oferecer à população uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos. E essa questão também do empresariado, das empresas que buscam determinadas cidades, entre tantos fatores, né, que são necessários. Tem essa questão da comunicação rápida, da velocidade, da localidade, da mobilidade também é muito importante. E pelo que eu me lembro, pelo que eu vi naquela notícia sobre a cidade inteligente, eu vi um pouquinho antes do programa começar, se eu não me engano, eram mais de 270 indicadores dentro de três normas, né, de setores, como serviço urbano, qualidade de vida, práticas sustentáveis. E São José dos Campos acabou sendo beneficiada com esta certificação, justamente por oferecer isso não só à população, mas a todos que estão aqui neste ecossistema, se é que a gente pode colocar desta forma. E eu dei uma olhada também, viu, professor, no material que o senhor mandou aqui para a gente poder discutir e debater, e eu fiquei muito curioso, né, com algumas situações aqui. Eu vi aqui, ó, Cloud e Edge Computing, eu sou péssimo no inglês, né? Tecnologia geoespacial, esse eu conheço. Inteligência artificial, internet das coisas e rede 5G. O senhor já citou alguns desses pontos nessa primeira participação. O que mais pode ser falado a respeito destes cinco itens que foram separados pelo Agliberto Chagas aqui para o CBN Inovação?
Eu gosto muito, uma coisa que eu aprendi lá atrás, que eu adoro, adoro mesmo, ali para mim é o grande fator. É, até um tempo atrás, as máquinas, elas eram estanques, elas só falavam com a linguagem dela, falava com ela. O teu computador, ele falava com o do computador do vizinho ali, mas ele, não, ele tinha que salvar uma mídia, era um CD, era um disquete, eu sou da época do disquete, depois uma pendrive, não sei o quê. Hoje, essas máquinas, elas se comunicam umas com as outras. O semáforo, por exemplo, tem um negocinho lá, eu vou falar aqui a internet das coisas, né? Lá em Minas Gerais, o pessoal chama a internet dos trem, né? Então lá tem um trenzinho lá que é um comunicador que adquire o dado e já transmite isso para onde? Para uma edge computing, que é, na verdade, um sistema que ele harmoniza todas essas linguagens aí, essas informações que chegam, só para traduzir um pouco para o nosso telespectador, nosso ouvinte, ele facilita a leitura. E aí, quando ele facilita a leitura, o sistema não fica perdendo tempo para definir o que que é, entendeu? Então, por isso que é rápido, dinâmico. Então, a informação vem lá do semáforo e ele já, imediatamente ali, ele consegue fazer aquela informação virar. Porque senão, por exemplo, o cara está lá com um flagrante numa câmera e aí, se demorasse muito tempo, o cara sai do flagrante. Então ele fica online, decodificando aquilo e já faz isso. Então esse é um sistema muito legal. E para mim, a grande revolução foi internet das coisas. Foi essa capacidade que a gente tem de adquirir e de transmitir dados num determinado dispositivo. É um dispositivo que fica ali aonde o dado é adquirido, ou numa máquina, ou num semáforo, ou em qualquer outro lugar. Quer ver uma coisa bacana em São José também? Não sei se você já viu, as árvores da cidade, elas têm agora um código de barra, um QR Code. Você vai lá com o teu celular e você clica em cima e você sabe é o nome da planta, científico da planta, quando ela foi plantada, várias informações ali. Isso parece bobagem, mas se você olhar no ponto de vista da tecnologia gerando qualidade de vida, isso é um grande fator. Você controlar as árvores, o crescimento, o tempo que ela foi plantada, se ela precisa ser podada, se não precisa, tem uma série de informações. E tudo isso, obviamente, gera qualidade de vida para o cidadão.
Perfeito. Eu sei que hoje é um dia diferente, né? A participação do Agliberto logo na abertura aqui do nosso CBN Vale Primeira Edição, mas eu estava me lembrando aqui, se eu não me engano, e aí o professor pode até me corrigir, né? Além de cidade inteligente, São José dos Campos também foi certificado como cidade resiliente, sustentável e talvez tenha uma outra certificação, está me faltando aqui na memória. Mas mostra a capacidade da nossa cidade diante, né, dessa modernização, dessa inovação que chega de maneira tão rápida, a cidade vai se adaptando, né, ao mundo moderno. E isso faz parte de uma boa gestão administrativa também, não, professor?
É, e uma coisa que você falou aí, que eu achei bem legal também, eu gosto muito dessa ideia, assim, independente da gestão, a cidade, quando ela está com um padrão que a gente tem em São José, não, ela fica menos suscetível a ideologias ou outras coisas. Então, assim, isso não tem problema, pode ser um partido que for, pode ser, por exemplo, o Parque Tecnológico, ele nasceu num determinado grupo político, veio um outro grupo político completamente contrário, do ponto de vista ideológico, programático, e continuou o parque tecnológico lá. Mudou pouquinha coisa aqui e ali, às vezes perde um pouco de eficiência ou ganha eficiência dependendo do olhar, mas continua. E isso é importante. O conceito da cidade, a dinâmica da cidade, as pessoas estão acostumadas com o padrão e por isso que ela é resiliente. Uma cidade que está o tempo todo se reinventando, colocando coisas novas. E aí vai embora, né? A gente tem um futuro enorme ainda para construir, tem muita coisa para melhorar, obviamente, e a tecnologia está cada vez mais presente para isso. Já tem tecnologias que ainda não estão sendo implantadas na cidade, que a gente espera ver rapidamente ser implantado. Por exemplo, os totens. Eu não entendo por que que São José ainda não tem totens que você consiga, em locais, por ponto de ônibus, shoppings, em qualquer lugar, usar os serviços da prefeitura. Ah, eu tenho que pagar uma conta, você tem que ir num computador pegar a segunda via, não pode. É, tem um aplicativo no 56 que é muito bom, eu sou um chato pra caramba, às vezes eu vejo o lixo na rua, não sei o que, eu mando lá, ó, tá tudo na rua. Então eu uso, sempre atendido, é muito dinâmico, mas ainda precisa melhorar para as pessoas que não têm acesso, infelizmente, Tem muitas pessoas que não que têm o celular, mas não tem banda larga para mandar imagem, para fazer alguma coisa, ou às vezes não tem computador em casa. Então, esses totens, eles precisam ser o mais utilizados na cidade, e eu acho que isso é uma coisa que ganha bastante dinâmica e melhora a vida das pessoas também.
Professor, sobre o tema cidade inteligente, sobre aquilo que o senhor já falou a respeito do nosso município, tem algo mais a acrescentar ou podemos ir direto para o spoiler de quinta-feira, professor?
Mais uma coisa que eu acho importante, acredito ser bastante importante, é quando a cidade está num ponto de ela intervir no espaço urbano. Por exemplo, uma coisa que eu vi lá fora e gostei bastante, a luz em São José dos Campos, a iluminação pública, ela já é quase 100% em LED. Mas se ela tiver sensores de uma central de segurança, por exemplo, você pode aumentar ou diminuir aquela luz. Quer ver um exemplo legal? Quando as pessoas estão saindo da fábrica, que está anoitecendo, quando a pessoa está saindo da escola à noite, você ilumina, aumenta a luz daquele local para dar mais segurança. De madrugada, quando não tem mais ninguém na rua e tal, você diminui. Então, isso tudo pode ajudar na segurança das pessoas que se locomovem. Então, são coisas que acabam mexendo com a cidade e a partir da tecnologia. E, obviamente, vem aí a inteligência artificial também para ajudar nisso. Quer? Vamos para o spoiler?
Vamos para o spoiler. Quinta-feira, 16h, podcast CBN Inovação, com o professor Agliberto Chagas e convidados. Diga aí, professor.
Esse podcast está muito legal e eu estou gostando bastante de fazer, sabe por quê? Porque os pesquisadores, os cientistas, os inovadores não tinham voz, eles não eram, não tinha distribuição de informação sobre eles, sobre as pessoas que fazem, né? Então isso é muito legal, isso está sendo bacana, o pessoal está comentando, já tem gente querendo vir para o podcast e tal, então vai sendo bem legal. Na quinta, nós vamos trazer uma menina que controla os satélites. Ela está no INPE, ela trabalha à noite, fica a noite inteira lá de madrugada controlando os satélites do Brasil. E ela estuda o Sol, cara. Ela estuda o Sol. Você imagina? Uma das especialidades dela foi estudar a interferência do Sol na Terra, uma série de coisas ali. É fantástica. Além de ser uma pessoa... trabalhou na NASA, é doutora, tem uma série de competências aí que a gente vai falar mais na quinta-feira, mas ela é com certeza uma das maiores especialistas em controle de satélites do mundo, e aí nós vamos entrevistá-la para bater um papo não só do que ela faz, mas também quem é essa pessoa joseense que está aqui com a gente, com certeza toma café na padaria, vai ao supermercado, faz quitanda, está junto ali e a gente nem sabe que ela existe.
Existe. Impressionante, né? Tem certas pessoas que têm uma capacidade, um conhecimento, até mesmo, né, de desenvolver essa questão da busca, da pesquisa. Eu estou aqui pensando só em um detalhe. Eu me lembro de uma aula que eu tive quando eu era pequenininho, lá em Jacareí, e aí a professora de ciência perguntou se alguém sabia, né, se o Sol, o que era o Sol? O Sol é um planeta? É um asteroide? É uma estrela? O que é o Sol? É um cometa? Explique aí para o ouvinte CBN. O Sol é um planeta, é um asteroide, é uma estrela, professor?
Eu não sou especialista em Sol, isso me pegou, mas se eu me lembro bem, eu acho que é um astro, né? É uma estrela aí,
um
astro rei.
É uma estrela, a estrela principal, né, ou central do sistema solar. Eu aprendi na marra, não esqueci daquela aula de ciência. Desde aquela aula eu guardei isso, porque eu fui responder, fui dar de nerd, né, de bacanão, acabei errando, nota zero para o aluno. Mas aprendi, né, com os erros a gente vai aprendendo, né, professor?
Errou, porque senão podia ficar de castigo naquela época, embaixo do sol, né?
Embaixo do sol, é isso mesmo. Professor, olha, obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo aqui na abertura do CBN Vale Primeira Edição. Tenho acompanhado CBN Inovação, parabéns pelo trabalho e quinta-feira mais um programa imperdível a partir das 16h. Então, até quinta-feira aqui na CBN, Agliberto.
Até lá, obrigado.
Muito obrigado. Obrigado ao professor Agliberto Chagas, participando conosco aqui do CBN Vale Primeira Edição.
CBN Inovação.